Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes da Rádio Colmeia. Então, é um prazer estar aqui novamente, né, conversando contigo, com os ouvintes. E a gente traz algumas informações referente à vacinação. No momento, nós estamos com uma quantidade de 1.122 pessoas vacinadas. E isso tudo profissionais da saúde, né? E eu posso até elencar para ti aqui o que foi já vacinado, ó. Instituições de longa permanência para idosos, tanto os idosos como os profissionais que lá trabalham, hospitais, postos de saúde, vigilância em saúde, banco de sangue, IML, Secretaria de Saúde, Sisvale, UPA, SAMU, transporte da Secretaria Municipal de Saúde, o CAPS, laboratórios que coletam amostras de COVID e hemodiálise. Esse foi o grupo que a gente já conseguiu atingir. Algumas pessoas ainda faltam em hospitais e em alguns postos também. Então, assim, a gente tem um total estimado de 1.850 pessoas que trabalham na saúde. E a gente não conseguiu, pelo que eu te falei, né, atingir ainda esse número de pessoas. Então, a gente calcula mais ou menos mais 40% ainda dessas pessoas que a gente tem que finalizar a vacinação com a nova demanda de vacinas que está para chegar. Previsão exata a gente não tem, mas aguardamos e esperamos que chegue até esse final de semana uma nova leva de vacinas. Mas essa leva de vacinas aí será utilizada para os profissionais de saúde ainda. Então, a gente tem ainda pessoas na área de saúde para vacinar, que contemplam o plano estadual de imunização, dentro de clínicas de fisioterapia, odontologia, consultórios médicos, farmácias, agentes funerários que trabalham com óbitos potencialmente contaminados pelo Covid, clínicas de radiologia, fonoaudiologia, profissionais de laboratório não contemplados ainda e demais profissionais da saúde. Então, totalizando esses 1.850 pessoas que eu tinha te falado, né?
Então, vamos aí trazer para a prática a situação, Fernando. Ainda, mesmo com a chegada de novos lotes aí da vacina, ainda há um público específico da saúde e outros ali que você elencou que ainda faltam ser vacinados. Então, vai demorar um pouco mais aí para essa vacina chegar aí, vamos dizer, no modo geral, a população e principalmente falando aos idosos, né?
Exatamente. A próxima leva provavelmente será utilizada só para os profissionais, porque ela está vindo fracionada, né? Então, em quantidades bem pequenas. Infelizmente, ela tem que ser dessa forma, porque tem que atingir o país inteiro, né? E o Brasil, nosso Brasil é grande, né? Mas assim, eu ainda considero que essa vacinação ela está atingindo pelo menos o público importante e logo logo já vai atingir essa população que é tão vulnerável, né? Os idosos a partir de acima de 80 anos, esses que estão em situação de comorbidade também em casa. Então a gente vai logo logo atingir esses pacientes, essas pessoas que necessitam tanto da vacina. E quando chegar no momento dos idosos, nós vamos começar com os acima de 80 anos, depois partindo acima de 75, 70, 65, é tudo um intervalo de 5 em 5 anos. E lógico que a gente também vai se esmerar na situação assim de querer vacinar a pessoa na melhor forma possível. Um idoso incapacitado com comorbidade, ele não consegue sair de casa, né? Então a gente vai colocar a nossa equipe para vacinar esses idosos que estão cadastrados nos postos de saúde nas casas deles.
Isso é importante. É uma pergunta que eu ia fazer agora, né? Porque às vezes acaba expondo ou até colocando uma situação complicada, né? Essas pessoas idosas com comorbidades. Então há uma perspectiva de quando a vacina estiver disponível, da Saúde de União da Vitória, os profissionais irem até as residências desses idosos.
Isso, sim, essa perspectiva e a gente vai fazer dessa forma, mas somente com os idosos em comorbidade, né? Eles que não podem sair de casa. Os outros idosos, a gente vai montar um plano, já está quase finalizado esse plano aí de eles serem vacinados nos postos. Mas a gente, nesse momento que for vacinar a população mesmo, já está programando para fazer um horário extensivo em cada posto de saúde que tem a sala de vacinação. Então, por exemplo, os postos vão trabalhar até às 19 horas. Se de repente tem alguém que trabalha, que não tem condição de ir no horário comercial, até o posto de saúde para ser vacinado, ele poderá ser vacinado a partir das 18 horas até as 19, que vai estar funcionando normalmente.
Uma extensão, então, no horário de atendimento aí, quando estiver disponibilizada a vacina, no modo geral, aí para a população, né, Fernando?
Inclusive no final de semana também. A gente vai fazer um horário no final de semana também para poder atingir esses munícipes aí numa abrangência maior, sabe?
É, ou seja, entende-se aí que a logística, né, de União da Vitória, especificamente como estamos falando, está pronta, né? Basta aí as vacinas, né, que daí depende, claro, do governo federal, repasse do governo estadual para os respectivos municípios. Assim que estiver disponível, toda a logística aqui já está preparada, os profissionais, tanto na questão da extensão de horário, um programa específico no município para atender aí o quanto antes a nossa população. Basta aí a vacina chegar. A gente vê, né, Fernando, os estudos aí a nível nacional, novas vacinas, outras já pedindo registro definitivo, os insumos da Coronavac do Instituto aí Butantan, que já estão chegando a São Paulo, e daí dando celeridade à produção de novas vacinas. Então, dá para ser otimista. Logo vai chegar novos lotes, sim, né, de vacina União da Vitória.
Sim, sim, Adriano. Dá para ser muito otimista, até na questão que eu considero que, com o passar desses dias e meses aí que está acontecendo, toda essa questão das caracterizações das vacinas, os registros e tudo mais, eu acho que essa quantidade ela virá cada vez maior para os municípios. Então, eles vão conseguir produzir mais e vão conseguir até fazer a aquisição de mais vacinas para a gente conseguir atingir o mais rápido possível a população. Então, ela estava bem fracionada, mas eu creio que a partir de agora a gente vai conseguir receber mais um lote cada vez maior, um quantitativo cada vez maior para poder atingir essa população.
Muito bem, a gente já falou aí dessa questão da vacinação, quantos profissionais foram vacinados, outros que aguardam a vacinação e como será também o processo passada essa primeira fase dos profissionais da saúde e também dos serviços essenciais no município. Agora 8 horas e 6 minutos, para você que acompanha o Jornal da Manhã, nós estamos aqui com o secretário municipal de saúde, Fernando Ferenc. Fernando, ontem chegamos à triste marca de 20 óbitos por complicações da Covid-19. Realmente, a gente teve aí, querendo ou não, neste 2021, um número expressivo de óbitos. A gente sabe que teve alguns que foram confirmados do ano passado, mas tivemos novos registros também. E sem dúvida nenhuma, a gente se depara diariamente, digo isso porque ontem ainda recebi um vídeo de um ouvinte nosso que passou aí por alguns estabelecimentos comerciais que estavam como se tudo estivesse normal, com uma grande aglomeração de pessoas, uma espécie aí de bar, lanchonete, enfim, jovens bebendo, sem máscaras, enfim, aglomerados, e a gente vê na outra ponta a vida se perdendo para o Covid-19. Então, como encarar essa situação, Fernando? É realmente bastante complicado, né? A gente vê que os profissionais da saúde fazem a sua parte, o setor de fiscalização da Prefeitura Municipal notifica, fiscaliza, multa, mas a gente vê que não está havendo uma conscientização ainda das pessoas, principalmente dos jovens, que às vezes, indiretamente, acabam trazendo esse vírus para casa, são assintomáticos, não apresentam sintomas e podem até estar trazendo o vírus para dentro de casa, infectando aí grupos de risco, como os idosos, que a gente vê nessa comparação. Os jovens são os que mais pegam o Covid-19 atualmente, mas na outra ponta, quem mais vem a óbito é o grupo de risco, 60, 70, 80 anos e assim em diante.
O jovem é o que mais transmite. Só que quem sofre mesmo são as pessoas mais idosas, com comorbidade. Lógico, existem situações de jovens que não têm nenhuma comorbidade que vêm a óbito também.
Tivemos casos também, é fato.
Esse é um ponto muito importante até para, de repente, os jovens não colocarem a vida deles em risco e terem uma conscientização melhor referente a tudo isso que você estava falando agora, comentando agora. A gente considera que esse fato aí de aumento dos óbitos era decorrente dessa situação do Natal e Ano Novo, né? Então veio essa onda maior aí 15 dias depois dessas datas festivas. E essa aglomeração dos jovens aí também é um fator primordial para o alastramento do Covid-19. Por isso que a gente frisa tanto, né? Usem máscara, álcool em gel, o distanciamento social e a não aglomeração. Acho que esse é o mais importante, a não aglomeração. É importantíssimo esse trabalho que vocês estão fazendo, junto à vigilância, inclusive, de fiscalização, de tentar conscientizar pelo menos o proprietário do estabelecimento, que continue seus trabalhos, mas com todas as restrições, né? 50%, o distanciamento, isso é muito importante para a população. Então, assim, eu vejo num panorama assim, que enquanto a gente não tomar esse cuidado, a Covid ainda vai se espalhar, a pandemia vai estar aí presente, como esteve em todos esses meses atrás. Vai ser difícil de sair dessa situação. A gente tinha muito medo em relação à situação da vacinação, porque ela cria uma falsa sensação de segurança.
A vacina chegou, agora não preciso usar máscara, agora já posso sair, posso fazer festa ou posso ir para uma festa, né? E a gente vê que na prática, né, no início da nossa conversa aqui, não é bem assim, né? A gente não conseguiu ainda, em União da Vitória, nem vacinar os profissionais da saúde por completo e os serviços essenciais ou pessoas que fazem parte dela. Então, vamos lá, pessoal, por etapas, vamos analisar os fatos de acordo como eles são e estão na prática para nós, né?
É só fazer uma simples comparação. Quantos mil habitantes temos em União da Vitória? Quase 58 mil munícipes. Foram vacinados 1.122.
Então?
Praticamente nada. Então, essa situação ela vai se perpetuar ainda por um bom tempo. A vacinação ela é importantíssima, mas não podemos criar essa falsa sensação de segurança que eu tinha falado para ti agora, né? Então, em reunião com os médicos, eu acho muito importante frisar isso, que eles falam sobre a questão da medicação, os protocolos que a gente tem e tudo mais que são utilizados nos pacientes. E claro que tudo é um critério médico e uma situação de caso a caso, né? Em que lacuna que o paciente se encontra nessa questão do Covid, depois de infectado, quais são os sintomas. É tudo importante isso passar sempre por critério médico para a gente poder estar equalizando essa situação. Mas eles falam também muito sobre a questão dos protocolos de distanciamento, máscara, álcool. Isso sim é que é importante para que a gente consiga controlar ou pelo menos amenizar essa situação da pandemia do Covid-19.
A gente vê na outra parte assim, a questão dos supermercados, acompanhando as fiscalizações aí ao longo da semana passada, as pessoas passam direto, né, na porta do supermercado, não fazem o uso do álcool em gel, o que, né, negligenciam uma medida tão simples, né, e tão eficaz, que é aí a utilização de álcool em gel. São várias pessoas. É só você ficar observando que você vê. E outra questão também, as famílias indo aos mercados fazer compras, né? Decreto municipal proíbe, pede para que seja uma pessoa da família e crianças menores de 12 anos para que não estejam junto fazendo compras. Mas a gente vê que na prática não é isso que acontece. Claro, é difícil. A fiscalização vai, conversa, notifica, fala com o dono do supermercado também, que às vezes se vê de mão atada, porque vai ali, orienta, pede, às vezes acaba arrumando uma inimizade com o próprio cliente, mas tem que partir do princípio da conscientização. Não é possível que já estamos aí praticamente caminhando para um ano, né, da pandemia, que as pessoas ainda não entenderam quais são as medidas, o que deve se fazer, né, e realmente aí fica difícil. Sem conscientização, há pouco que se fazer. Fernando, sobre a questão da taxa de ocupação, leitos UTI, porque às vezes as pessoas seguiam muito pelos casos. Nós tivemos um exemplo, 70 casos, curou 18, curou 10, baixou para 40, baixou para 30. E o pessoal às vezes seguia um pouco pelos parâmetros de quantos casos tem e quantos estão curados. Mas o que preocupa mesmo os profissionais da saúde, assim como o senhor, é essa questão da taxa de ocupação. Como é que está em União da Vitória e no estado do Paraná para hoje, para os ouvintes do Jornal da Manhã, Fernando?
Então, essa é uma situação muito preocupante que, infelizmente, ela não aparece para a população, né? Mas a questão da taxa de ocupação ela está em 100%. Então, a gente está falando aqui de leitos que são destinados ao Covid-19, tanto em enfermaria como UTI, que estão sempre ocupados. E tem uma situação também que os hospitais todos os profissionais de saúde e as instituições de saúde, elas não param em relação a outras comorbidades, a outras situações de saúde. Tudo dá a sua continuidade. Não é porque está acontecendo uma pandemia do Covid-19 que o restante vai parar. Então, os hospitais estão cheios, sobrecarregados, os profissionais também estão exaustos. Continua-se o trabalho, continua-se tudo. A gente está muito preocupado com a população, mas, ao mesmo tempo, deparamos-nos com essas situações, né, as quais estão sendo fiscalizadas, que parece que ninguém tomou consciência ainda dessa pandemia, como você tinha falado, Adriano. Mas, assim, a situação está caótica mesmo em relação à ocupação de leitos. Nunca se viu nada parecido com isso, nem aqui na região e nem no estado do Paraná. Então, vai esse alerta para a população. De repente, só toma consciência mesmo quando acontece dentro da família contigo mesmo, né? E eu acho importante que o pessoal tenha consciência disso aí, que veja que esses leitos estão ocupados, que se de repente, Deus queira que não, mas precise, a gente não vai ter para onde correr e não é isso que a gente quer para a população, né?
É, realmente, Fernando, a gente vê o pessoal da fiscalização chega e fala para as pessoas, ó, nós estamos aí fiscalizando, estamos orientando ou notificando porque não há leitos disponíveis, por exemplo, em determinado dia em União da Vitória. Como hoje ainda está sem leitos em União, né? Disponíveis do UTI, né? Covid-19.
Exato.
Então, continua valendo a mesma situação. 100% sem leitos disponíveis, vagas UTI Covid-19 em União, claro. Caso um paciente precise, aí o Fernando, com toda a sua equipe, vai entrar no jogo aí da rede estadual, né, de atendimento aí, um plano estadual aí que contempla aí a transferência de pacientes Covid-19, mas aí começa uma luta contra a vida, a favor da vida, aliás, né, para preservar a saúde do paciente com Covid-19 e buscar aí um leito de UTI na rede estadual, né, seja aí em qualquer parte do Paraná, em Curitiba, em Campo Largo, aonde estiver um leito disponível, mas a gente vê que os outros municípios também estão sobrecarregados. Então, é uma situação bastante complicada. Então, como eu dizia, o fiscalizador que vai lá, orienta a pessoa, ou estive acompanhando, chega, fala para o proprietário do estabelecimento, para o cliente, olha, nós estamos sem leitos de UTI Covid-19 no município. Caso o paciente seja internado, conta aí com a sorte, às vezes, para conseguir aí um leito de UTI Covid-19 na rede estadual. A pessoa fala, nossa, mas eu não sabia. Então, a gente já falou isso aqui na semana passada, volta a repetir de novo. Estou aqui ao lado do secretário municipal de saúde de União da Vitória e ele está afirmando. Nós estamos em União da Vitória hoje com 100% dos leitos de UTI Covid-19 ocupados. Adriano, não vai ter vaga se eu precisar, se alguém precisar da minha família? Eu acredito que vá, mas a gente não sabe aonde, né, Fernando? Porque depende aí do governo do estado, da rede estadual como um todo aí, para conseguir a transferência do paciente, inclusive que já te deu aí um transtorno bastante grande nas últimas semanas, aí, a transferência de um paciente por falta de leito aqui em União, né?
Deu sim, é bom frisar isso também. E também frisar que não é só a situação de conseguir um leito. Conseguiu-se um leito via central, por exemplo, tem mais a questão da remoção do paciente. Aí a gente conta com ambulâncias, lógico, temos o SAMU hoje em dia aqui, mas o SAMU também não atende só a Covid-19. Então, tem mais ainda esse fator aí que é imprescindível a gente tá colocando aqui. Conseguiu o seu leito, agora vamos transferir o paciente. Todas as ambulâncias estão em atendimento. Tem mais isso ainda, sabe? Então, essa questão aí, ela envolve muito recurso de material, de pessoal, é bem importante a população estar ciente disso aí, porque nós estamos falando de uma situação muito séria que o pessoal tem que se conscientizar, fazer todo esse protocolo que já colocamos aqui várias vezes, né, Adriano? E para de repente a gente amenizar pelo menos essa transmissão do vírus aqui na nossa população, para que não precisemos desses leitos, a utilização desses leitos, que inclusive os leitos de Covid-19, como nos outros hospitais eles são direcionados para o Paraná, aqui também é direcionado para o Paraná. Se não tem uma pessoa daqui que está precisando do leito ocupando esse leito, vai ter uma outra pessoa de uma outra cidade do estado do Paraná que vai estar ocupando. Então, a gente tem que pensar nisso também, né?
É, a gente já teve pacientes conversando com o Dr. Pedro Miller, pacientes de Curitiba, inclusive, ocupando os leitos do UTI-Covid-19 no hospital regional. Aí as pessoas, mas não é só para a União da Vitória? Não, é a rede estadual, né, de saúde. Se tiver leito vago aqui, às vezes pode ser que, na melhor das hipóteses, nos próximos dias a gente tenha 2, 3, 4 leitos livres. Mas se houver uma necessidade no estado do Paraná, sobrecarregue lá, por exemplo, na capital, eles mandam os pacientes para cá e aí a gente fica na mesma situação novamente, né, Fernando? Por isso que a gente tem que ver a situação a nível estadual. Não dá para dizer que é só local, né?
Não dá para dizer que é só local, é estadual mesmo, porque essa articulação aí ela foi feita pelo estado do Paraná e, lógico, eles querem contemplar o estado inteiro. Então, esses leitos são direcionados para o estado inteiro. Ah, não tem como abrir mais leitos lá. Gente, isso aí demanda muito mais do que, de repente, a gente colocar uma cama lá em um leito. Ou conseguir até um respirador, que não é barato um respirador. Mas tem mais a questão da equipe inteira que demanda para fazer acontecer a abertura de um leito a mais. E os leitos que estão lá existentes, não tem como transformar para Covid? Não, porque a gente não pode misturar os pacientes. Eles têm que estar isolados. Se a gente coloca um paciente Covid numa UTI normal, ele vai transferir esse vírus para outros pacientes que têm outras comorbidades que com certeza irão levar à morte.
Eu conversava no final do mês passado com o secretário estadual de saúde Beto Preto, Fernando, em entrevista aqui no Jornal Colmeia, e a gente falava sobre essa questão. Pode-se abrir leitos UTI Covid-19? Pode. O problema é que não há profissionais capacitados para operar esses leitos, que não é uma coisa fácil ou uma simples atitude, colocar o paciente ali pronto e fique aí, tá tudo certo. Não é bem assim, né?
Não, exatamente. Tem que ter profissional capacitado e é bem complicado essa situação aí. Nós já estamos com as equipes todas colocadas nas UTIs, os hospitais estão trabalhando com as equipes corretamente nas UTIs e se for abrir mais leitos, não tem de onde arranjar, pessoal. Não tem como criar uma equipe nova. Não é bem assim, né? Exige treinamento, exige tempo, exige um monte de situações ainda.
Aí então, pessoal, essa foi a nossa entrevista com o secretário municipal de saúde, Fernando Ferenc. Espero ter a oportunidade de ter esclarecido aqui algumas situações, muitas das perguntadas sobre a vacinação, perspectiva de novas vacinas, quem já foi vacinado em União da Vitória na prática, números, informações e orientações da situação atual da pandemia no município. Então, finalizo aqui agradecendo meu amigo Fernando Ferenc pela sua visita, estamos sempre à disposição, a gente entende aí a sua agenda, a sua correria, porque realmente um secretário de saúde nos dias atuais é mais do que exigido, né? É requisitado em todos os pontos do município, cidade, interior, nos hospitais, nas unidades básicas de saúde, na UPA, né? Como ontem lá, situação bem complicada, mas enfim, desejo boa sorte, sucesso e estamos sempre à disposição aí para levar a notícia e a informação para os nossos ouvintes.
Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado pelo convite e por me acolher aqui. Estou sempre à disposição para a gente, de repente, trocar informações e estar passando tudo isso para os ouvintes da Rádio Colmeia.